Muito boa noite. Olá a todos. Os que estão em casa, aqueles que se calhar vão no carro para um sítio qualquer, de regresso a casa ou em direção a, enfim, a uma combinação de última hora, o desconfinamento já começou e é possível ir arejar um bocadinho de vez em quando e devemos fazê-lo desde que haja de segurança. Essa é de facto a grande mensagem hoje e sempre. Ora, aqui estamos na hora da Júlia, na Renascença. Como sempre, tenho aqui a participação da Isabel Pereira e da Manuela Salgueiro e depois os números do WhatsApp, o 966850059 e um endereço de e-mail, horadajulia@rr.pt. Ora, uma das coisas que tem acontecido aqui na Hora da Júlia, e com alguma graça, é que vamos tendo aqui uma espécie de teia de relações que se vai, enfim, começando a delinear. Uns passam mensagem aos outros e tivemos aqui há dias o António Pinto ao telefone, que me falou da filha, que é licenciada. Olá, filha, está boa?
Olá,
a Sofia já está a ler. Olá, Sofia. O seu pai tem orgulho em si, que coisa
muito
bonita. Muito. Ora,
é
então,
verdade.
Ó Sofia,
antes de mais,
então,
quero agradecer a oportunidade de me estarem a ouvir.
Ah, estamos a ouvi-la com muito prazer, aliás, com grande expectativa, porque isto já teve agendado várias vezes, não é?
É verdade.
Então, olha, vamos lá então saber, Sofia, vamos lá ver se eu tenho aqui tudo direitinho. Portanto, o seu pai, que esteve aqui comigo, sim, ao telefone no dia 2 de junho, falou-me em si e que a Sofia estava a fazer um trabalho, portanto, ela é licenciada em Biologia Aplicada, é isso?
Exatamente, sim.
Especializada em Biomedicina, o que é que isto quer dizer?
Sim. Então, basicamente, eu iniciei meu percurso académico licenciado em Biologia Aplicada pela Universidade do Minho, em Braga. Entretanto, após o término da minha licenciatura, ingressei no mestrado em Bioquímica Aplicada e aí é que eu consegui, portanto, especializar-me em Biomedicina. Basicamente, o que eu faço é investigação, nomeadamente na área de Oncologia, e é isso mesmo que a Biomedicina significa. Basicamente, eu estou a investigar novos tratamentos, novas estratégias de terapêuticas para o tratamento do cancro.
Isso é extraordinário. E o que é que despertou para essa matéria? Qual foi a razão que a levou a escolher essa linha de investigação?
Basicamente porque o cancro é a doença dos tempos de hoje. Agora pronto, temos o Covid, mas antes era mesmo o cancro. Atualmente...
Não, e continua, muito... não é? E continua, não é?
A taxa de mortalidade por cancro é elevadíssima. As estratégias de tratamento, apesar de existirem, têm muitos efeitos secundários associados. Daí, cada vez mais, isto é uma urgente necessidade na descoberta de novos agentes terapêuticos e novas formas de tratamento que, portanto, permitam solucionar estes problemas. E isso foi uma das principais razões que me levou a seguir investigação nesta área.
Estou a falar com uma licenciada e uma especialista muito novinha, não é?
Sim, este
23 anos e já fiz estas coisas todas?
É verdade, sim. É. Portanto, nós temos que levar o percurso seguidinho, pelo menos eu, para não perdermos o ritmo. E quando se gosta de fazer algo, não somos obrigados a fazer nada, não é? E então pronto, é o que eu tenho seguido.
Mas 23 anos é notável. Olha, portanto, então, está a investigar então aquilo que se chama um novo tratamento. Tenho aqui como indicação, foi que o seu pai me contou, muito orgulhoso, que estava então a trabalhar especificamente no cancro da mama, não é?
Exatamente.
E que estavam à procura então de uma nova, enfim, um novo caminho para minimizar sobretudo os efeitos colaterais, é isso?
Exatamente, sim. Basicamente, durante o meu percurso, durante o mestrado, eu ganhei uma bolsa promovida pela Liga Portuguesa contra o Cancro, no Regional Norte, em parceria com a Escola de Medicina da Universidade de Minho, sim. E o trabalho consiste nisso mesmo, arranjar uma nova terapia, uma nova forma de tratamento para um subtipo bastante específico de cancro da mama, subtipo triplo negativo, porque o meu grupo de investigação tem demonstrado especial interesse no estudo deste subtipo, porque é um subtipo bastante agressivo de cancro da mama, com as maiores taxas de mortalidade associadas, e atualmente não existe uma terapia dirigida para este subtipo. Assim, nós queremos descobrir algo inovador que minimize os efeitos secundários e que também possa surgir como uma nova esperança de tratamento para pacientes que sejam diagnosticados com este subtipo de cancro da mama.
Oh, Sofia, isto está completamente na ponta da língua, não há dúvida nenhuma. Olha, Sofia, este, uma vida como investigadora e como, portanto, já percebi, muito aplicada, há vida para além da investigação?
Sem dúvida.
Então conte-me lá. O que é que anda a fazer mais?
Eu adoro dançar, adoro sair com os meus amigos, adoro estar
bom.
Em família, e é perfeitamente, consigo conciliar tudo. Eu ainda por cima sou de Vila Nova de Gaia, faço o percurso Braga-Gaia, Gaia-Braga todos os dias, mas mesmo assim consigo ir ao ginásio, consigo estar com quem gosto, tudo. É perfeitamente fácil.
Está apaixonada ou não?
Não, para já ainda não.
Essa também
então,
é uma doença.
Não vai aparecer aí alguém.
Essa é uma doença boa. Essa é aquela, é aquele vírus que vale a pena contrair, que é o do amor.
Exatamente. Sim, mas acho que tudo tem seu tempo. Não estou a dizer com isto que não possa acontecer, mas para já, vamos ver.
Vamos ver. Olha, o seu pai.
Meu pai,
o seu pai...
Se ouvir isto, não vai gostar desta parte da conversa.
Porquê? É uma questão doméstica, é?
Meu pai é muito ligado a mim, ainda me vê como a sua menina.
Certo, mas é também bom. Sabemos que os filhos vão adquirindo capacidade.
Tá?
A Sofia é filha única? Ou pareceu-me que este...
Não? Não, tenho o meu irmão, que é um dos amores da minha vida, sim.
Ah, isto já são muitos homens. É o pai, é o irmão, está bem.
Sim,
olha, mas
sim,
a ternura do seu pai, a maneira como ele falou aqui de si, implicava que de facto a conhecêssemos, e já percebi que é de facto uma luzinha. É encantadora, é muito. Está aí a energia toda dos 20 e toda a capacidade de sonhar.
Tem que ser.
Sofia, para o caso, eu encontrar daqui a 10 anos já uma investigadora completamente premiada, que já descobriu o que queria descobrir, diga-me lá, esta investigação pode levar ao efeito, à concretização do novo medicamento ou de uma nova terapêutica. Isto é preciso quantos anos? 10? 10? 5?
Isto é um processo longo. Por exemplo, não começou com a minha bolsa de investigação. Este trabalho já vem no grupo há muito mais tempo, há uns bons aninhos. Portanto, até a termos uma formulação completamente consistente que possa ser administrada a pacientes, ainda tem que passar por um processo de testes in vivo, clinical trials, muita coisa até ter. Ainda vai demorar algum tempo, sim. No entanto, estamos num bom caminho, porque estes compostos que eu estou a testar já foram patenteados a nível nacional. Portanto, pode ser que...
Então vai acontecer, vai acontecer.
Do que aquilo que pensamos.
Vá lá, Sofia, estamos à sua espera, está bem? Estamos à sua espera,
Combinado, vá. Júlia, obrigada pela oportunidade mais uma vez.
Não, sim. Eu é que agradeço a sua disponibilidade, mas a minha é tão ocupada. Então, muitos beijinhos à família toda, simpatiquíssima, à família Pinto, de Gaia.
Obrigada.
Adeus, Sofia, boa noite. Ora, então, foi o primeiro telefonema da noite, todo feito de esperança, de energia positiva. Começámos com a Sofia, que é filha do António, que já participou no programa. Vejam só. Isto já começa a ser uma coisa de geração, passa de uns para os outros. Ou então, repetimos a dose, que é o que vai acontecer a seguir. Olá, Maria Teresa.
Olá, Júlia, boa noite.
Eu
que
disse que ligava de novo.
Estou a pensar que sou uma sortuda, outra vez a falar consigo. Estou muito contente.
Eu também estou muito contente, porque fiquei cheia de um sentimento que tínhamos mais para dizer uma à outra. Quando falou comigo, há algum tempo atrás, eu já não sei. Mas não foi há muito tempo, pois não? Foi a semana passada, não foi?
Talvez a semana passada. Penso que
uma semana. Maria Teresa, ficámos aqui, eu fiquei aqui no dia em que nós falámos. A Teresa entrou já muito, muito tarde, não é? Estou a falar para Lisboa. Já entrou muito quase a final do programa. E estava-me a contar, de facto, que a sua vida era feita de momentos complicadíssimos. Nomeadamente, estava-me a contar que há 30 anos, no mesmo ano, tinha perdido o seu pai, o seu sogro e o marido, e o seu marido, numa circunstância particularmente traumática para a família, porque foi na noite de Natal. É isto, não é?
É, sim. Nesse ano, foi o ano de 1987, que jamais vou esquecer, porque eu era muito ligada ao meu pai e, portanto, foi assim foi muito cruel tê-lo perdido e depois, logo a seguir, o meu sogro. E depois, na noite de Natal, perdi o meu marido. De maneira que foram...
O que é que aconteceu ao seu marido? Foi morte súbita? Foi morte súbita?
O meu marido morreu aos 40 anos com uma hemorragia cerebral. Foi morte súbita. Estávamos a preparar para ir para a mesa, o bacalhau já fumegava na mesa e estávamos muito contentes a brindar pela noite de Natal, a brindar com uma certa saudade, porque ele tinha ficado sem o pai e eu também tinha ficado sem o
Claro,
eu.
Claro. Portanto, já estavam marcados por isso, não é? Claro.
Estávamos muito marcados, mas nunca deixámos de brindar, nem nunca deixámos de proporcionar aos nossos filhos uma certa alegria. Portanto, estavam presentes a minha mãe, a minha irmã, a minha sogra, o meu pai. Estávamos toda uma família grande. E, enfim, de repente, ele dá-lhe um motor de cabeça e cai para o lado completamente.
Foi à frente dos filhos? À frente dos filhos?
À frente dos filhos, exatamente, e à frente também dele. Portanto, um rapaz com 40 anos foi cruel, foi muito brutal. Foi uma noite que eu jamais esqueço toda a minha vida, nunca mais consegui ter noite de Natal.
Era isso que eu lhe ia perguntar. É possível viver de novo sem ir a... Não, ficou lá, não é?
Não, é difícil. É muito difícil porque éramos muito novos, éramos muito felizes, tínhamos feito 20 anos de casados, porque casámos com 20 anos. Portanto, tínhamos 20 anos de casados, éramos felizes, tínhamos dois filhos, já tínhamos perdido um, por acaso tinha tido um acidente há 2 anos atrás. Tinha perdido à nascença um outro filho e foi também muito difícil essa prova porque eu passei. Foi mesmo muito... Foi aos 9 meses, ele nasceu morto. E portanto, mas nós continuávamos felizes, tínhamos ali dois rapazes felizes, alegres, e estávamos até a brindar, pronto. E ele, de repente, dá-lhe uma dor de cabeça e cá para o lado, pronto. Aquilo foi terrível, foi brutal, e pode pensar a dor da minha sogra perder o filho, que tinha 40 anos, ali em frente.
Horrível. Maria Teresa, como é que se reconstruiu? A Teresa, que parece-me uma mulher muito... cheia de uma força muito própria, há aí em si uma, sinto na sua voz, uma personalidade vincada, uma determinação muito grande. Onde é que se vai buscar força? Conte-me lá.
Olha, Júlia, eu gosto de lembrar o passado. Aliás, tenho que lembrar o passado. Por muitas situações vividas, por muita alegria, por muita felicidade, por uma infância feliz. Eu quero lembrar o passado, quero viver o presente. Eu procuro viver o presente, sem fantasmas, e também quero confiar no futuro, porque embora tenha 73 anos, quase, eu sinto-me jovem, eu sinto com capacidades, eu gosto de escrever, eu gosto de ler, eu gosto de recordar, eu gosto de colecionar, portanto, e gosto muito de viajar, de maneira que agarrei-me, eu acho que me agarrei à minha mãe, à minha tia e à minha sogra.
As mulheres da família.
Eu tive que me agarrar a elas, eu tive que me apoiar nelas e tive que lhes dar também o que lhes tinha feito falta, que eram os maridos, porque já estavam com os 60 anos, já era mais difícil do que eu, que só tinha 40, não é? Eu nunca mais refiz a minha vida, até hoje.
Porque não quis, Teresa? Porque não quis ou porque não apareceu ninguém?
Porque não quis, porque achava que não tinha... Não, foi a minha ideia, embora seja uma pessoa moderna, penso que sou uma pessoa moderna, mas achava que não queria dar padrasto aos meus filhos. E essa era a minha ideia, e foi o que aconteceu. Portanto, eles cresceram...
Foi difícil. Foi
difícil, sobretudo porque ficámos um bocadinho mal a nível financeiro. Eu, para conseguir manter o nível de vida que eles estavam habituados, tive que recorrer de um outro emprego, não é? Tive que fazer legendagens de filmes à noite e, portanto, embora tinha aqui minha mãe e minha sogra que me davam apoio, mas foi difícil. O mais velho achava que ficou muito nervoso, arranjou um comportamento obsessivo compulsivo que depois se traduziu mais tarde numa esquizofrenia e ainda hoje tem restígios dessa esquizofrenia. E exatamente na altura não havia um apoio, não havia...
Não se sabia nada sobre esses tipos de problemas, não é?
Exatamente, não haviam as ajudas que há hoje, vamos para o psicólogo, vamos para aqui, vamos para lá. Naquela altura não havia. E então ele transformou-se num menino difícil. Pronto, muito estudante, ainda hoje vive comigo, está comigo. Os dois, nenhum deles casou, mas ele é altamente nervoso. Isso é o meu calcanhar daqueles, como deve calcular, não é? Mas independentemente disso, está licenciado em matemática aplicada e depois mais tarde em gestão bancária, portanto foi um bom aluno.
É uma excelente cabeça, não é?
Portanto, é uma excelente cabeça e às vezes estas cabeças trazem estas coisas, não é? Ele é gestor bancário. O outro ficou-se pelo caminho, tirou um curso de audiovisuais, esteve ainda a fazer câmara, esteve a fazer trabalhos de câmara, neste momento está desempregado, pronto, como tantos outros estão desempregados, não é? Mas realmente eu tive que dar. Depois tive uma vida maravilhosa, ó Júlia. Eu tive um pronto a comer, eu tive 11 anos de public relations que me deixou muito feliz. Eu agarrei-me a Deus, eu agarrei-me a
reinventou-se mil vezes, reinventou-se mil vezes, já percebi.
Reinventei-me, viajei muito, Júlia, viajei muito. Inclusivamente eu fui aos 5 continentes do mundo, eu conheço 5 continentes, mas trabalhei muito também, sabe, Júlia? Trabalhei imenso.
Não está cansada, mas não me parece, a sua voz não dá ideia assim, nem
não,
de quebra,
não
nem de
cansaço.
Nada, pois não.
Aqui, Júlia, todos já aqui esta capa e passear.
Quero então, viver, já disse. Tem toda a razão. Portanto, já tinha uma viagem marcada para este ano, era?
Por acaso já, Júlia, por acaso ao Báltico este ano. E ao Báltico.
E ao Báltico.
Eu não conheço o Báltico.
Eu não conheço o Báltico.
Não conheço o Báltico e ao Báltico. O ano passado estive na Austrália, estive na Turquia.
Ainda tão pertinho. Olha, era a minha viagem deste ano, era a Turquia. Já não vou.
É sério.
Lá aí, ai, a sério.
Não,
pois é,
não,
mas não
perca,
dá.
Júlia.
Já não dá. É para o ano, talvez.
Mas sabe, Júlia, há uma coisa que eu lhe vou dizer. E a Júlia sabe melhor do que ninguém, porque a Júlia tem tanta gente à sua volta, com tantas histórias. Quando nós gostamos de viver... Quando nós gostamos muito de viver e quando nós temos fé, todos os caminhos, que sejam maus, eles transformam-se em bons. Porque nós temos que atingir um objetivo, que é a glória. Nós temos que ir à procura da glória e caminhamos e não encontramos espinho. Eu acho que é isso, é a minha alegria de viver.
Acho espantoso, Teresa. A sua história é uma história que só podia tê-la conduzido à depressão, a uma tristeza profunda e definitiva. E não, só sinto
não.
Aqui a vibrar coisas boas. Maria Teresa,
não,
que prazer
ainda
ouvi-la.
Ainda quero viver mais.
E vai viver muito.
E quero viver
tem
mais.
Tem que ir ao Báltico. Tem que ir ao Báltico.
E quero lhes dar apoio aos dois, que ainda continuo a dar muito apoio aos dois. E eu
certo.
Acho que sou a pedra basilada disto tudo. E olho, sinto muito orgulho em mim, na minha vida e na minha infância e nos meus e em todos os meus amigos e em todas as minhas...
É uma mulher cheia de mundo. O seu mundo está cheio de gente e tem muitas coisas boas. Teve coisas boas,
muitas coisas boas, Júlia. Adorei falar consigo, Júlia.
Teresa, isto estava destinado, tinha que acontecer. Oi. Naquele dia, quando pensei, meu Deus, tenho que falar com esta senhora outra vez, que é uma história de vida espantosa. Teresa,
Júlia,
um grande beijinho.
Um grande beijinho.
Uma noite feliz. Para si também.
Obrigada.
Que bom. Ora, hoje estou aqui a reencontrar-me com algumas pessoas e tenho também um recado para dar. Quer ganhar 1.000 euros por dia? Está no sítio certo. Em tempo de pandemia, a Renascença lança com o Continente o superjogo Rádio Dada. Um grande passatempo que vai ajudar os portugueses a ultrapassar a crise. Pode ganhar todos os dias 1.000 euros. Participar é simples. Primeiro inscreve-se no site da Renascença. Depois, só tem que estar atento à sua rádio. No programa às 3 da manhã, entre as 8 e as 9... A Carla Rocha, a Ana Galvão e a Joana Marques vão anunciar e dizer várias vezes uma palavra-chave. Muita atenção mesmo, porque para ganhar os 1.000 euros só tem que contar o número de vezes que a palavra é dita. Isto entre as 8 e as 9 da manhã. Depois, entre as 5 e as 6 da tarde, no momento indicado pela Sónia Santos, é só ligar. E o primeiro a acertar no número correto ganha 1.000 euros. Mas atenção! Só pode ligar se estiver inscrito. Por isso já sabe, é a primeira coisa a fazer. Vá agora mesmo a rr.sap.pt e inscreva-se já. Para ter vantagem, siga as dicas que vão sendo publicadas ao longo do dia na app da Renascença. Super Jogo Rádio Dada vai ser o antivírus para o melhor regresso. E se seguir o Instagram do Continente e da Renascença, pode ter ainda mais vantagens. Para além de ficar a saber a palavra do dia, pode ganhar prémios extra ao fim de semana com a Renascença. E o Continente é sempre a ganhar. Já lhe disse, são 1.000 euros por dia. Pois cá estamos então na hora da Júlia. Tenho que fazer uma correção. Esta semana estou com a Manuela Salgueiro e com a Vera Sacramento. Tenho então o WhatsApp a funcionar. 966850059. O nosso endereço de e-mail, ahoradajulia@rr.pt. Estamos na Hora da Júlia na Renascença e hoje a reencontrar ou a descobrir novas pessoas. Mas eu estou aqui a fazer uma voltinha. Agora tenho a Sara Rios aqui à minha espera. É isso, não é? É a Sara. Com quem já falei,
sim.
Não é? Olá, Sara! Portanto,
olá,
era a senhora, era a senhora que ficou muito zangada por chamarem a Ovar a cidade fantasma. Foi isto, não foi?
Sim, um bocadinho, não fiquei zangada. Nós estávamos todos muito tristes na altura, não é?
Claro.
A comunicação social fazia isso. Agora, passado deste tempo, reconhecemos que foi importante, não é? Para nós, está tudo bem, temos só 14 casos ativos. Pronto, é óbvio que estávamos, não era zangado, estávamos um bocadinho tristes com a situação.
Não, e, tá, é, e, não, e esta e dá a sensação que estávamos todos a olhar de maneira, com uma impressão, uma percepção negativa sobre o que era a cidade e os seus habitantes, não é? E isso é desagradável, claro, naturalmente. Olha, portanto, já voltou tudo ao normal, portanto, está tudo a correr bem agora.
Sim, está tudo a correr bem.
Está tudo a correr bem.
Sim. Só que nós, eu não sei se está a perguntar a nível do Alvar, se está a fazer a pergunta a nível pessoal.
Estou a perguntar a nível do Ovar, a nível da cidade e também aquilo que se passa consigo. Mas a cidade voltou às suas rotinas,
sim,
e está
pronto,
tudo bem, não é?
Situações, pronto, há algum comércio que não abriu, hotelarias...
Sim, mas isso, claro. Mas isso está a acontecer um pouco de toda a parte, não é?
Vai acontecer, sim, vai acontecer por toda a parte. Isso vai ser inevitável, não é?
E convosco, agora, havia uma empresa, não é?
Já.
Ainda que bom. Está a trabalhar, sim.
Está a trabalhar, sim. Estamos a trabalhar em força, graças a Deus. Muito trabalho. O meu marido continuou sempre a trabalhar. Eu, na altura, já lhe tinha dito isso. Portanto, o meu marido só te parou no dia em que foi terminada a cerca e que ficamos com aquela indecisão de quais eram as empresas que podiam laborar. E como ele é técnico de embalagem, portanto, a empresa dele teve que estar a trabalhar e ele teve sempre a trabalhar, portanto, não houve aqui muita alteração
das vossas rotinas.
Das nossas rotinas, pronto. Eu costumo dizer que estou em teletrabalho há 12 anos, portanto, eu como trabalho em casa, estou sempre em casa, continuei sempre em casa. Pronto, é óbvio que fomos mudando, como toda a gente, não é, Júlia? Nós tivemos que alterar, tudo mudou, nós chegamos a determinada altura.
Olha, mas Sara, vocês sentem-se em esforço ou não? Tendo em conta que ainda por cima foi uma cidade particularmente atingida, e sentiram-se em esforço ou é isso como diz? No fundo não mudou nada assim de forma radical, prolongou-se, foi uma situação em que esteve mais tempo em casa, que não ia à rua sequer fazer nada, não é? Como
assim,
é que... Diga.
É mais isso, Julia. Sim, não, eu vou-lhe ser muito, muito honesta. Eu não posso dizer que esta situação, a nós os quatro, pronto, a minha filha, é óbvio que a minha filha está na faculdade, alterou tudo, não é?
Porque os estudantes têm tido uma vida difícil, não é? Têm tido uma vida difícil.
Muito difícil. E então ela, pronto, não, eu confesso-lhe que eu até estou a sentir muito confortável com esta situação, porque eu tenho baixa asa, eu sou muito mãe galinha, Maria filha única.
Sara.
E portanto...
Eu acho que há muitas mães assim. Há muitas mães assim. Eu acho que há muita gente que está a dizer viva a quarentena. Mas isto nós não podemos dizer que não é politicamente correto.
Não é. Porque pronto, não é? Que a loira não trajou pela primeira vez. Há uma série de coisas que perdeu, não é? Ou melhor, perdeu. Estamos convencidos que...
Ganham outras. Pronto, logo se vê.
Mas tirando essa parte em que nós acabamos por perder um bocadinho a noção se era segunda-feira, terça, porque perdemos essa rotina de ir buscar logo ao vó e levar, vem almoçar a casa, não vem almoçar a casa. No fundo, aqui para nós quatro, não foi difícil. Pronto, é óbvio que tinha o meu marido exposto todos os dias e eram 14 dias que estávamos sempre, passava um dia, eram mais 14, naquela situação que havia muito desconhecimento. Pronto, toda a empresa tomou todas as medidas, felizmente tudo correu bem.
Está cheia de trabalho, que eu vejo aqui, portanto, era uma pequena fábrica de confecção e agora estão a fazer fatos de proteção para trabalhadores, não é? E portanto
não,
tem muita...
fizemos naquela altura. Fizemos
só
naquela
fizeram
altura,
naquela altura.
Sim, fizemos naquela altura, até foi a título mesmo de ajudar.
Portanto, foi uma espécie
cá.
De...
Nós
exatamente.
Já retomamos a nossa atividade normal, com um trabalho normal de roupa, nós trabalhamos com roupa de criança.
Então a vossa economia não foi muito afetada, mesmo assim?
Oh, Júlia, não, felizmente não.
Ainda bem, Sara, ainda bem.
Felizmente
olha, Sara,
não. Diga-me.
Diga.
Eu queria ter começado a conversa para agradecer à Júlia o seu programa. Eu ouço todos os dias.
Que bom!
Não falhei nenhum. Eu acho que conheço as histórias todas.
Fico muito babosa.
Do pai da Sofia.
Ele foi. Foi tão querido.
Eu ouvi a história da Teresa e vou-lhe dizer uma coisa. Eu depois de ouvir a Teresa nesta história, agora este caminhante de mim, Eu respiro fundo e penso que muitas vezes eu queixo-me não ser bem
de
tido.
Quê? De quê? Exatamente. Depois de ouvirmos a Teresa, de quê, não é? Exatamente.
Depois de ouvir a Teresa e de ouvir aquela boa disposição, esta força enorme de viver. Teresa não é muito mais velha que a minha mãe. Minha mãe fez agora 79 anos, não é?
A Teresa é mais
E
nova.
ver
mas não muito, mas não muito.
A minha mãe tem muita energia. Não, não, mas, assim, eu acho que todos nós temos problemas e todos nós passamos por privações na vida. Cada um sabe das suas, é óbvio. Mas, assim, eu não consigo, não tenho palavras para descrever o que é que eu vi. Eu estava com o coração aos pulos. Porque é incrível. É incrível.
E
Eu
ouviu a
criança...
serenidade? E ouviu a serenidade e a alegria que veio logo a seguir, como ela saltou logo para a alegria e deixou aqui uma nota de otimismo, que é, seja lá o que nos aconteça, nós temos que ir procurar a glória, como ela
E
dizia.
procurar a glória. E é isso mesmo que nós temos que fazer. Eu, efetivamente, é isso que tenho de ver. Ao ouvir as histórias na Júlia, nesta hora da Júlia, e muitas que ouço que são muito tristes, e acho que muita gente devia ouvir e devia pensar exatamente isso.
Olha, fico contente porque uma das coisas que esteve na origem deste programa era justamente propiciar uma hora de conversa direta com quem quisesse conversar. E, sobretudo, às vezes há pessoas que querem contar coisas para lhes dar algum sentido na sua vida, porque foram muito difíceis, muito dolorosas. E conversando entre todos e sabendo que há gente a ouvir e partilhando, as coisas parece que ficam mais leves. Vou-me despedir agora, Sara, está bem? Um grande beijinho para
Um
si, um
beijinho,
grande
Júlia, e
beijinho,
muito
tudo a correr
obrigada pelo
bem.
programa.
Muito obrigada, e eu, Sara, por estarem todas as noites. Que bom a Sara ouvir todas as noites. Olha que maravilha, isto é que é militância. Muito obrigada. Agora vou até Sobral de Monte do Agraço, acho eu, que é assim o sítio. É a Dulce que está à minha espera. Olá, Dulce, boa noite.
Olá, Júlia. Grande
Olá!
graça, sim.
É
Grande
Sobral,
graça.
Monte Graço. Então,
Sim.
é terapeuta, no Hospital da Força Aérea, é isso?
Ai, sim, das Forças Armadas.
Ah, não era para
Sim, sou.
saber esta parte, era? Olha, diga-me lá, diga. Não sabia. Diga-me lá, portanto, ficou em quarentena e descobriu uma série de coisas simpáticas, não foi?
Sim, é verdade. Começo por agradecer a oportunidade de partilhar essa vivência que tem sido a pandemia, que tem este tempo de confinamento. E pegando até no que estavam a falar anteriormente, não é uma questão de felicidade ou de ter ficado contente, mas efetivamente há coisas que eu gostei.
Há coisas que gostou estar em casa, não é? Nunca tinha desfrutado a sua casa, é isso?
Bem dizer, sim, eu percebi, eu aprendi que afinal gosto de estar em casa, que era uma coisa que me fazia muita confusão. Estar em casa,
Ai, que engraçado, ai, que engraçado.
assim,
Fugir de estar em
mesmo
casa,
estando
hein?
em
Há pessoas
casa,
assim.
sim, eu mesmo quando estou em casa, nunca estou dentro de casa, nunca estava dentro de casa, estou sempre no quintal, eu estou sempre na rua.
Mas isso
E
é uma
aprendi
questão
que gosto
mental,
de estar.
é uma questão mental, era a sua cabeça que dizia, se eu estiver em casa significa que não estou a ser útil, ou que não estou a fazer coisas produtivas, é isso? É um bocadinho
Também.
isso, é?
Sim, assim tinha assim um sentimento muito de frustração. Em agosto, efetivamente, nos meses de agosto tenho trabalhado menos. Eu gosto de trabalhar em agosto, porque gosto de estar em Lisboa em agosto. E depois,
Boa,
às
boa, que excelente programa.
vezes, saía. Sim, adoro. E então, às vezes saía, pronto, cumpria o meu horário de trabalho e pensava, mas agora vou para casa, mas o que é que eu vou fazer para casa?
Mas vive sozinha? Vive sozinha?
Sim. Eu
Não, não, não vive
vivo na
sozinha.
mesma vivenda, eu vivo na mesma vivenda que o meu irmão. O meu irmão vive no primeiro andar, eu vivo no resto de chão,
Pronto.
mas
E.
são áreas separadas.
Certo, mas tem mais. Há
Mas
mais vida. Há mais vida aí em casa. Conte-me lá a vida animal que há aí em
tenho.
casa.
Eu tenho um cão, tenho três gatos e sim, tenho um animal de estimação que desperta muita curiosidade, que é uma cabra. E posso-vos dizer que eu passo muito tempo numa área que tem sempre a porta aberta para o quintal, e eu estou neste momento na cozinha porque ela está aqui dentro comigo. Eu estou aqui para lhe fazer companhia.
A fazer companhia à cabra.
E ela, sim, ela faz-me muita companhia. É dos animais que eu tenho é que me faz mais companhia. Sim,
como é
verdade.
Que se interage? Como é que é? Mas o bicho vem pelo nome? Como é que ela se chama? Tem nome ou não tem nome? Tem
nome,
identidade?
Chama-se Peste. É a Peste. É a cabra da Peste.
Então,
é uma doença da cabra da Peste.
Então como é que se interage com uma cabra? Ela anda pela casa? Como é que é?
Não, ela pode andar nesta zona da casa.
Nesta zona.
Noutras zonas eu tenho papel de parede e ela já me arrancou. Portanto, ficou proibida de ir por essas zonas. Mas ela, na verdade, comporta-se como um cão. Ela, sim, sim, eu tenho vídeos muito engraçados dela a dormir com o cão. Pronto, ela comporta-se como um cão. Anda, se eu for sair para o quintal, ela vai com ele. Se eu entro para casa, ela entra. Sim.
Pronto, são singularidades. O que é que é? Com a mambília? Faz assim umas coisas ou não?
Não, porque eu não deixo, mas pronto, já me rolou uma parede, sem ser um papel de parede. Pronto, fez a...
É uma vida animada. É uma vida animada.
É uma vida animada. Assim, às vezes, depois, nessa altura, ando um bocadinho com ela, mas ela é, assim, é muito castiça. É o que eu vos posso dizer sobre este animal de cima. Ela é muito castiça.
Bom, olha, se cada um...
Está a dormir. Pronto,
eu cumprimento a Peste e todos os outros animais de quatro patas cá por aí. Portanto, Dulce, o que fica aqui da síntese da nossa conversa é que, portanto, aprendeu parando que parar é bom. É isso?
Parando, sim. Recuperei anos de sono, anos. Dormi muito, li, restaurei móveis, pintei uma bicicleta... Voltei a ver televisão, coisa que não via há imenso tempo, muitos anos. Consegui apanhar sol, arranjei o meu jardim. Tinha o meu jardim. Agora que não posso receber visitas, tenho um jardim impecável.
Já vai poder, daqui a algum tempo, daqui a algum tempo. Não deixa Peste, não deixa Peste destruir isso.
Não, é um jardim sem flores, porque ela comeu todas. Okay.
Pois, lá com o clique sim, lá com o clique sim. Bom, a Peste é uma cabra para quem chegou agora. Bom, Dulce, vou deixar-lhe um beijinho muito grande,
Muito obrigada, bom programa e tudo
muito
bom.
Muito obrigada, tudo bom também para si. A Dulce que então nos deixa aqui, ora, aqui está algo que não sendo invulgar, não é tão comum. Normalmente as pessoas dizem, ai, a quarentena custou-me tanto, estava em casa, nunca mais acaba. Não, a Dulce custou imenso e descobriu imensas coisas que lhe dão prazer e que ela julgava que não davam. Agora é o Joel. Olá, Joel, boa noite.
Olá, boa noite.
Então, Joel.
Está tudo
eu estou ótimo, tudo bem comigo e com o senhor também?
Mas vai andando, vou ter mando um bocadinho a pé, tenho-os andando.
Olha, Joel, tenho aqui uma indicação que teve num programa meu e que alguém desmaiou e quando foi perceber tinha sido eu a desmaiar. Eu não me lembro disto. Isto foi há quantos anos?
Isso já foi. Foi no Querida Júlia. Foi o primeiro programa, aliás. Só tive,
sim, aqui na SIC, quando eu voltei agora para a SIC, sim. E então,
correto. Chegou ao intervalo e a Júlia
nasceu e então vi uma pessoa em braços, eu e, claro, os assistentes que estavam cá, os outros espectadores. E então acontece que vimos a pessoa em braços, deitaram a Júlia em cima de uma escada.
Já sei o que foi. Acho que já sei o que foi. Não foi bem um desmaio. Eu tive ali uma indisposição, não sei bem se foi desmaiado. Mas dava a ideia que estava mal, não é? Dava a ideia que estava mal. Porque desmaiar era difícil.
Mas depois recuperou, acabou o programa lindamente, como sempre.
Portanto, recuperei com a Alfénix, e fiz até ao fim.
Ainda deu para me cumprimentarem.
Olha, está a ver, ainda bem. Olha, eu já estava aqui toda envergonhada a pensar. Olha, o Joel viu-me uma situação em que eu me portei mal. Não, pelos vistos, portei-me bem.
Eu nunca notei nada, não, nunca, jamais. Mesmo
mas o Joel era daquelas pessoas que participavam nos programas, era figurante, é isso?
Não,
ou
não.
Foi só naquele dia?
Foi naquele dia, telefonicamente, e então...
Ah. Participou.
Contatar-me, precisamente como estou agora a falar com a Júlia, precisamente.
Portanto, então nós estamos no caminho um do outro, frequentemente.
Isto é uma estreia radiofónica também. Pronto.
Olha que bom,
então,
que seja que...
Inclusivamente batia palmas e a Júlia notou, olha, está aqui este senhor tão bem disposto, como é que se chama? Depois dei o meu nome e... Ah, sim senhora, tudo bem, está muito alegre. Ótimo. Continuo, que eu fico satisfeita também. Pronto.
E a Júlia. E depois caí para o lado. E depois caí para o lado. Oh, Joel, então conte-me coisas de si. Portanto, está tudo bem consigo? Está em casa?
A minha vida é. Sim, neste caso tenho estado em casa. Pronto, tenho saído, mas resguardado de mim próprio e das outras pessoas, como é óbvio.
Claro, mas tem-se sentido bem, nenhum problema.
Claro, mas a minha vida tem sido muito complicada a nível de saúde.
Então,
Pronto, mas isso são 40 anos, há 40 anos. Tinha a minha filha 3, 4 anos, ela agora tem 44, portanto, claro. E pronto, teve um problema ósseo chamado osteomielite crónica. Detectaram que era osteomielite crónica, uma infecção óssea, mesmo no interior do osso.
Isso dá sofrimento e dor, é isso?
Sim. Muito sofrimento, muitas operações, enxertos de pele.
Oh, Joel, mas então é um homem um sobrevivente, porque parece-me muito bem disposto.
É, mas para além disso tive mais coisas. Fiz várias operações, intervenções cirúrgicas, raspagens do osso, que é um bocadinho difícil de cicatrizar, mas... E continuo, estou reformado por invalidez.
Mas vive sozinho ou acompanhado, pois, Joel?
Tenho a esposa.
Então e a esposa onde é que está neste momento? Está aí ao lado?
Está na sala, neste momento está na sala.
Está na sala a fazer de conta que não é nada com ela, é isso?
Devo dizer, para além de 40 anos de internamentos, muitos internamentos em Santa Marta, um em Santa Marta, Santa Maria vários, e os últimos foi em São José, com 6 operações.
Puxa, isso é realmente uma longa história de dificuldades para andando para a frente. Mas parece-me, o que eu acho, Joel, é que está com uma voz boa. Gosto dessa voz. Portanto, o senhor está... Diga?
Para além disso, tive várias outras coisas. Principalmente, tive a legionela.
Ai, Joel.
Tive internado. Nos capuz.
Foi dos casos da legionela?
Sim, naquela altura.
Aqui há uns anos atrás?
Como o rei. Talvez fosse melhor tratado com o rei naquela altura. Trataram muitíssimo. Aliás, sempre me trataram os médicos, enfermeiros.
Portanto, tem a melhor a dizer do Serviço Nacional de Saúde, é isso? Ainda bem.
Sim, claro. Tive também... fui operado a partir de um osso, que é o que liga ao rádio. O osso do cotovelo que liga ao rádio. É tanto que eu disse para o médico, agora fiquei sem música, não tenho o botão do rádio.
Não tenho rádio. Teve graça. Pois o senhor é divertido.
Tive uma infecção, tive internado com uma infecção respiratória há 3 anos.
Grave. Tem que conversar comigo. E grave, já percebi. Portanto, então tem que se proteger muito. Joel, olha, eu não levo a mal, mas estamos aqui a alongar-nos um bocadinho. Pois. Queria lhe dar um grande beijinho. Então, fico muito contente, já sermos velhos conhecidos, porque já estivemos frente a frente num programa de televisão e agora frente a frente num programa de rádio. Muito obrigada pela simpatia do Joel, que já me viu desmaiada, ou quase. Mas viu que eu recuperei, que eu não me deixo ir, eu levanto-me e continuo. E fico aqui também uma nota de um senhor que mora com muitos problemas de saúde, continua animado e divertido, pareceu-me uma pessoa otimista. Agora é até o Algarve e estamos quase a entrar aqui na etapa final do nosso programa. Vou falar com o Inácio. Olá, Inácio, boa noite.
Olá, Dona Júlia, como está? Tudo bem?
Eu estou ótimo. O senhor também parece estar bem.
Eu, por acaso, tenho 62 anos.
Sim.
Faço parte do coro da Igreja do Algoz, com a Fé de Silvas. Fiz parte do movimento franciscano, que é o Magia, movimento de apoio à juventude inquieta do Algarve, núcleo da juventude franciscana. Na minha vida tenho tido várias vicissitudes, cancro da próstata, problemas de coluna, hérnias discais. Já fiz o tratamento da braquiterapia há... Claro, vai fazer agora 5 anos, no dia 25 deste mês, e com a vitalidade, com a força que Deus me dá, transcrevi já várias letras, já escrevi 46 letras, composições.
Letras de músicas?
Quais, sim. Sim, sim. 13 das quais inspiradas na melodia do nosso querido e saudoso Dr. Carlos Paião. que eu fiz para a SIC, enviei para os vossos serviços, para a SIC, no tempo da Dona Fátima Lopes, só que até o momento ainda não transpareceram para cá, que é uma letra espetacular, e dou homenagem ao Dr. Carlos Faião, e esta aí gostava que...
Mas diga-me uma coisa, mas tem conhecimentos musicais? Ou isto é
Como faço parte do coro da igreja, sou salmista, e, portanto, tenho a minha mestrina que me tem ajudado.
Ouvi dizer que o senhor canta mesmo ao telefone.
Sim,
cante-me lá qualquer coisinha. Cante-me lá qualquer coisinha,
Inácio. Vou cantar a canção da Tic Tic, que é a canção da SIC.
Ah, muito bem. Então diga lá.
Do Dr. Carlos Paião.
Então conte lá.
Das Trocas e Baldrocas.
Vamos lá, Inácio.
Tic Tic Tic, o canal SIC, a crescer a pique, não é uma televisão qualquer. Tem bons programas e sanos tramas, até com a SIC mulher. Tic, tic, o canal do SIC, a descer a pique, não é uma televisão.
Já não está a descer a pique. Oi, Inácio, muda isso.
Estão a liderar e a apresentar temas no dia-a-dia. Somos locutores e até doutores, sempre na nossa companhia. Eles fazem humor e concerto fulgor e a canção tão bem. São os grandes mestres e sempre alegres que este canal tem. Tem um bom presidente, ele é competente e presta muita atenção. Tem muito valor, lutando com amor, e chama-se Pinto Balsemão.
Que maravilha!
A crescer a pique, não é uma televisão qualquer. Tem bons programas e saninhos tramas, até com a SIC mulher. Esta televisão está na concorrência e tem uma grande audiência. Está a cooperar e a caminhar com a Rádio Renascença. Eles são dos maiores destes vetores da comunicação social. Dão-nos esperança, fé e confiança para a descoberta do homem como ser pessoal e espiritual.
Inácio! Vai, agora vai parar um bocadinho, Inácio, para conversarmos, oh Inácio, já porque aqui já estamos a repetir o refrão. Oh Inácio, mude-me lá isso que está a descer a pique, não está nada a descer a pique, está a subir de forma absoluta.
Isto é a crescer a pique.
Ah, é a crescer a pique! Ah, não me dê nome para.
Não
me deixa aqui desassossegada. Olha, Inácio, portanto, esta história de cantar na igreja é uma coisa que gosta muito, já percebi.
Gosto.
Mas agora não pode cantar, agora não tem feito, provavelmente ensaio.
Já se reiniciou no domingo passado, agora domingo irei cantar o Salmo Responsorial, irei amanhã buscar o gravador para preparar o Salmo. E, portanto, eu gosto de a música nascer comigo. E, portanto, o José Cid diz que eu nasci para a música. E eu também. Gosto muito de ouvir do Dr. Carlos Paião.
É um grande fã do Carlos Paião. Já percebi.
E eu sou um grande fã mesmo dele. E a de homenagem que eu lhe fiz é da Adeus Cegonha.
Mas agora não dá para cantar mais.
Eu gosto muito do seu programa. Ouvi as histórias da Primeira Senhora e o que me sensibilizou mais foi o seguinte. Aquela força, aquela vitalidade. Mas faltou-lhe apenas dizer uma coisa. O nosso querido Deus, o Deus de amor, o Deus agápico eucarístico, que ele nos dá essa vitalidade. O sopro vital de Deus que eu vou lá, o Espírito Santo. E foi agora no ano passado que houve a celebração eucarística da Santíssima Trindade. E, portanto...
Oh, Inácio, eu acho que a senhora disse... Eu acho que a senhora deve estar a falar da Dona Teresa. A Teresa disse de alguma forma isso, disse que é com outras palavras. Cada um expressa-se como...
De outra forma.
Claro, de outra forma, mas acho que disse o mesmo. Inácio, estamos quase a terminar e há aqui uma coisa que há aqui uma coisa que ainda não disse. Porque o Inácio, além de ser um senhor bem disposto e de cantar e de participar numa série de coisas, o senhor cuida dos seus pais, não é?
Cuido dos meus pais, a minha mãe está acamada há 7 anos, o meu pai é um doente cardiovascular, já foi submetido a uma intervenção cirúrgica, já fez 15 anos no Hospital Santa Marta,
E portanto, mas estão a seu cargo. O senhor tem também essa disponibilidade. Inácio, deve ser um homem de uma grande vitalidade e de uma grande generosidade e de muito amor para com os seus. Ainda bem. Inácio, gostei muito de estar a conversar consigo. Gostei muito da canção. Eu creio que a tic-tic-tic não pareceu nada mal. Acho que o Dr. Balsemão gostou da parte em que o Presidente era bom. Ele gosta, de certeza, dessa parte e nós também gostámos do resto. Olha, Inácio, continua com essa alegria, porque o senhor também parece, também com uma vida, atribulada aí em casa. Deve ter muitas coisas para fazer com os seus pais e tudo mais. Portanto, é um encargo pesado, mas que parece fazer com muito amor. Isso é que importa. Portanto, vamos despedir. Hoje estou a chegar ao fim, depois de falar aqui hoje com pessoas que deixaram, algumas estamos a contactar de novo para saber como é que se passaram estes 2 meses e qualquer coisa, e parece que bem. E ficámos aqui a conhecer também hoje algumas vozes novas, nomeadamente aqui o Inácio, que era muito bem disposto, e a Dulce, que tem uma cabra chamada Peste e que muito gentilmente me enviou a fotografia da cabra que eu tenho aqui já no meu WhatsApp, e confirma-se, é uma cabra muito, muito, com muita pinta, sentada ao lado de um canídeo, e parece haver ali a coabitação e a harmonia total. Portanto, vou deixar agora a antena com uma canção muito bonita, Rui Veloso e Marisa, numa noite de cumplicidade. Não queres saber de mim.
Então, 24 horas por dia, 7 dias por semana. As melhores histórias e as suas músicas preferidas. Renascença, a par com o mundo, impar na música.
A Renascença dá.
A Renascença vai dar. E vai ser incrível. Vem aí o Super Jogo Rádio Dada, com o Continente.
Juntos na crise, juntos na recuperação.
Nestes tempos especialmente difíceis, a Renascença lança o Super Jogo Rádio Dada, um grande passatempo para ajudar os portugueses a ultrapassar a crise.
Ganhe todos os dias 1.000 euros no Super Jogo Rádio Dada.
Vem aí na Renascença o Super Jogo Rádio Dada, com o Continente.
Portugal inteiro vai querer jogar. Super Jogo Rádio Dada.
Um super jogo na Renascença com o Continente para ganhar 1.000 euros por dia.
Inscreva-se já em rr.sapo.pt.
As suas manhãs podem estar diferentes, mas às 3 da manhã continuam a trazer-lhe a boa disposição do costume.
3 da manhã juntas, Joana Marques em casa.
Agora tenho alguma inveja.
Estás à parte no grupo um bocadinho. Não te sentes melhor, que é a Joana que está, não é? Mas longe, não queres. Carla Rocha.
Prefiro, sinto-me bem por sentir a Joana longe, porque está numa condição especial.
Só posso voltar quando aparecer a vacina, e já há pessoas da OMS, não é, que dizem que aparece em 2036. Portanto, olha, 2036 no verão, eu vou.
Às 3 da manhã, de segunda à sexta, entre as 7 e as 10.
Não queiras saber de mim. Esta noite não estou cá. Quando a tristeza bate, pior do que eu não há. Fico fora de combate, como se chegasse ao fim. Fico abaixo do tapete, afundado no. Não queres saber de mim, porque eu estou que não me entendo. Dança tu que eu fico assim. Hoje eu não me
Mas tu pões esse vestido e voas até ao topo. e fumas o meu cigarro e bebes do meu copo. Mas nem isso faz sentido, só agrava o meu estado. Quanto mais brilha a tua luz, mais eu fico apagado. Dança tu que eu fico assim,
porque eu estou que não me entendo.
Não queiras saber de mim.
Hoje eu não me recomendo.
Amanhã eu sei, já passa.
Mas agora eu estou assim.
Hoje perdi toda a graça.
Não queiras saber de mim.
Parabéns, extraordinário.